Caminho, Verdade e Vida. Pelo Espírito Emmanuel. Psicografia. Francisco Cândido Xavier. Mensagem 47. A grande pergunta. E por que me chamais Senhor? Senhor, e não fazeis o que eu digo? Jesus, em Lucas. Em lamentável indiferença, muitas pessoas esperam pela morte do corpo a fim de ouvirem as sublimes palavras do Cristo. Não se compreende, porém, o motivo de semelhante propósito. O Mestre permanece vivo em seu evangelho de amor e luz. É desnecessário aguardar ocasiões solenes para que lhe ouçamos os ensinamentos sublimes e claros. Muitos aprendizes aproximam-se do trabalho santo, mas desejam revelações diretas. Teriam mais fé, asseguram displicentes, se ouvissem o Senhor de modo pessoal em suas manifestações divinas. Acreditam-se merecedores de dádivas celestes e acabam considerando que o serviço do Evangelho é grande em demasia para o esforço humano. E põe-se à espera de milagres imprevistos sem perceberem que a preguiça sutilmente se lhes mistura à vaidade, anulando-lhe as forças. Tais companheiros não sabem ouvir o Mestre Divino em seu verbo imortal. Ignoram que o serviço deles é aquele a que foram chamados, por mais humildes lhes pareçam as atividades a que se ajustam. Na qualidade de político ou de varredor, num palácio ou numa choupana, o homem da terra pode fazer o que lhe ensinou Jesus. É por isso que a oportuna pergunta do Senhor deveria gravar-se de maneira indelével em todos os templos, para que os discípulos, ele pronunciando o nome, nunca se esqueçam de atender sinceramente às recomendações do seu verbo sublime. Comentário sobre a mensagem A Grande Pergunta. Em certa passagem evangélica, Jesus ofertou a sua paz à humanidade. Mas ele salientou que essa paz era diferente da paz mundana. Já em outro momento, ele disse que o reino dos céus somente era acessível a quem fazia a vontade de Deus. E também ele sentenciou que o reino dos céus não vem com aparências exteriores. Conclui-se que o reino dos céus é um estado de consciência. Então a paz do Cristo corresponde a uma consciência em paz. O espírito que pacifica a sua própria consciência goza de uma intensa e imperturbável satisfação íntima. Esse profundo silêncio interior, que é extremamente prazeroso, ele não depende de circunstâncias materiais. E mesmo perante a luta, a serenidade pode persistir inalterável. No mundo atual, em que as criaturas são portadoras de inúmeras neuroses, de inúmeros complexos, é que se evidencia uma carência geral da paz do Cristo. A capacidade de manter a serenidade e a harmonia, mesmo estando em meio a dificuldades, é muito desejável. Mas, evidentemente, a conquista dessa paz que é ofertada pelo Mestre Jesus, ela pressupõe que nós sigamos os seus ensinamentos e imitamos também a sua conduta. E a vida de Jesus, ela foi muito rica, muito plena de significados. Então nós podemos tirar delas infinitas lições. Um dos ensinamentos mais preciosos vem daquela assertiva de Jesus de que ele não havia vindo à terra para ser servido, mas para servir. Então, como Jesus é o modelo, é o guia da humanidade, nós acreditamos, nós compreendemos que o cristão deve ser um servidor. Mas servir não implica fazer todas as vontades do próximo. Porque quem realiza vontades, caprichos, é um escravo, não um servidor. Servir significa atender necessidades que sejam legítimas, que sejam imprescindíveis ao bem-estar físico e emocional das criaturas. Porque Jesus, ele foi um servidor, mas jamais um escravo. Todos tinham necessidade das suas sublimes lições, e ele deu todas essas lições. Havia carência de exemplos de dignidade, de compaixão, e Jesus viveu essas virtudes com tamanha perfeição. Mas ele jamais foi conivente com a hipocrisia e com os vícios de toda a ordem. Quando pediam sinais a ele, ele não dava esses sinais. Porque o mestre, ele não atendeu a meras vontades ou caprichos. Ele satisfez necessidades que eram legítimas. Em suma, Jesus cumpriu o seu papel no mundo. Então, quem deseja a paz do Cristo precisa seguir esse exemplo. É necessário que nós adotemos o papel de servidor. E servir é tornar-se um agente do progresso. Porque o genuíno servidor, ele aprimora os seus talentos através do estudo e através da reforma íntima, mas também utiliza esses recursos na construção de um mundo melhor. Ele auxilia o próximo quando atende às suas legítimas necessidades. Porque na sua imperfeição, os homens sempre erram. Então, consequentemente, eles precisam de tolerância, de compreensão, de auxílio. Mas eles também devem evoluir para Deus. Porque a vida terrena, ela tem como finalidade principal propiciar a evolução espiritual do ser humano. Então, não se trata de um passeio descompromissado. Então, servir o próximo é ajudá-lo a ser o melhor que puder. Evoluir é uma imperiosa necessidade de todo ser vivo. Mas também entendemos que servir não é infantilizar ninguém, se nós furtarmos essa pessoa as experiências que são necessárias para o seu viver. Então serve melhor aquele que por seus atos e por suas palavras incentiva o seu semelhante a ser trabalhador, a ser puro, leal e bondoso. Porque quem serve, converte-se num poderoso elemento do progresso e cumpre assim a função que lhe cabe no conserto da criação. Então, vivamos em paz, pela consciência do dever atendido. E peçamos a Jesus, nosso Mestre, nosso querido amigo de todas as horas, para que ele nos oriente nesse sentido, para que ele nos ajude a encontrar essa paz que só o dever cumprido pode nos trazer.